Desde que foi sancionado o projeto que estabelece novo marco legal das ferrovias, o governo já recebeu quase 80 pedidos de autorização para a construção de novas ferrovias pela iniciativa privada, que totalizam 240 bilhões e 800 milhões de reais de potencial investimento. Quer dizer, é muito, mas muito maior do que a capacidade, por exemplo, do governo de investimentos nessa área, que não passou, não chegou a 8 bilhões. Não é? Então, a expectativa do Ministério de Infraestrutura é que o novo marco gere um boom, né, no modal ferroviário. E só para a gente ter uma ideia, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte, as ferrovias serviam ao transporte de apenas 20% das cargas do país em 2019, não é? Então, 61% movimentadas essas cargas por rodovias. A gente sabe que tem uma necessidade enorme aí de melhoria de infraestrutura para incremento da produção, da distribuição da produção, né, brasileira. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli, Escola Politécnica da USP. Mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor Cláudio? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Muito bem, professor. Olhando assim, a gente diz, nossa, que fantástico, né? Vamos dar aquele salto que não dávamos há muito tempo. A malha ferroviária brasileira, veja se eu fiz a pesquisa corretinha aqui, o levantamento, 30 mil quilômetros, segundo dados da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, né? Veja só, um pouco mais do que existia em 1922, um século atrás, quer dizer, isso ficou congelado no tempo, né? E trouxe aí diversos problemas para a infraestrutura do país.
Isso, Roxane, se você observar, desses quase 30 mil quilômetros, tem uma parte que está sendo muito pouco utilizada ainda. Uhum. Então, a malha efetivamente utilizada, ela é menor do que isso. Se a gente comparar com os Estados Unidos, que tem uma dimensão territorial nos contígua, ou seja, excluindo os territórios que estão não unidos ao principal do país, que são Alasca e Havaí, tá? Os Estados Unidos, essa área, que tem uma área menor do que o Brasil, tem quase 250 mil quilômetros de ferrovia. Nossa. Ou seja, quase 10 vezes mais do que a gente usa, do que a gente tem aqui no Brasil. Não só isso, se a gente retirar o minério de ferro, que é aproximadamente 2/3 de tudo que é transportado por ferrovia, a quantidade de carga que é transportada por ferrovia de outras cargas, com exceção do minério, se torna minério de ferro, é muito pequena, é muito pouco competitivo para o país. Então, realmente, esse marco legal, que de uma certa forma agiliza e simplifica a entrada de operadores privados para construir e operar o transporte ferroviário, é muito positiva.
Uhum, quer dizer, deixa de ser concessão para ser outorga por autorização.
Isso, de maneira mais simples.
Uhum. Isso já tem até em outras áreas, né? Em outros setores.
Isso. E a grande questão é que nem sempre o transporte ferroviário como atividade fim em si é algo muito lucrativo. Esse marco simplifica e faz com que empresas que operem negócios para as quais existam cargas com vocação ferroviária possam construir e operar trechos de ferrovia e tirar proveito da ferrovia. Uhum. Veja, a Vale do Rio Doce é uma empresa de minério que aproveita e tira proveito da sua ferrovia no negócio de minério. Ela não ganha dinheiro com a ferrovia, ela ganha dinheiro com o negócio como um todo. Assim como ela, outras empresas do setor vão poder fazer investimentos e se beneficiar sendo mais competitivas. O setor de papel e celulose, por exemplo, é um deles. Tá? Certamente vão poder aproveitar. Mesmo o setor de cargas agrícolas, de grãos, também vai poder se aproveitar, construir ferrovia e, com isso, tornar mais competitivo o negócio de comercialização e exportação de grãos.
Agora, professor, no caso, esse novo modelo, ele libera licenciamento ambiental, por exemplo, que depende da localidade. Isso está mantido?
Ah, veja, a questão do licenciamento ambiental vai ter que ser feita do mesmo jeito, né? Ah, tá. Não tem, não, isso não, não tem como impedir ou evitar. A ferrovia, como todo o sistema de transporte, eles são muito, precisa ser feito com muito cuidado isso para evitar os possíveis impactos ambientais, porque ele muda todo o entorno. A gente sabe muito bem, quando a gente constrói qualquer obra de transporte, o que acontece no entorno. O entorno começa a crescer, enfim, e às vezes quando já existe alguma atividade, essa atividade pode ser prejudicada. Então isso vai ter que ser feito, mas talvez com mais agilidade, por quem agora tem interesse direto na construção e exploração desse serviço.
Agora, por que que ainda há dúvidas em relação, porque parece fantástico, né? Quer dizer, a capacidade, o orçamento total do Ministério de Infraestrutura ano passado foi de cerca de 7 bilhões. Só com esses projetos já tem 240 bilhões de possibilidades aí de potenciais investimentos. Então, por que que existe ainda tanta preocupação em relação a como isso vai ser feito? Quer dizer, queria que o senhor explicasse um pouco para a gente.
Uma das preocupações que se coloca hoje é se novos trechos de ferrovia que podem ser construídos vão prejudicar ferrovias já existentes para as quais existem contratos de concessão. Então, existe a preocupação de alguém entrar no negócio, esse negócio atrapalhar ou prejudicar a viabilidade ou a projeção de quem já entrou no negócio de ferrovia anterior. Então, essa é uma questão que tem incomodado um pouco. O Ministério da Infraestrutura definiu que ele vai olhar isso e vai avaliar essa questão. Mas isso ainda não está muito claro, a gente precisa ver como vai acabar acontecendo na prática, você entende? Como é que vai se dar na hora que isso for avaliado. Então, você imagina que eu tenho um negócio de ferrovia, que eu fiz uma projeção de tráfego, de movimento de carga de um certo valor e paguei um certo valor pela concessão. Eu posso ter um concorrente que vai, de uma certa forma, roubar carga, tirar carga da minha ferrovia e eu não vou ter condição de cumprir com os compromissos dessa concessão, porque a minha ferrovia ficou menos atrativa. Essa é uma das questões que se discute sobre como vai ser implantado esse marco legal, como vai ser dada essa autorização no dia a dia.
Então aí depende do caso e da região, isso pode trazer sérios problemas aí, quer dizer, não está tudo...
Pode prejudicar, sim. Tem também algumas questões, porque se coloca que isso vai reduzir o tráfego de caminhões, e com isso vai gerar vai prejudicar o setor. Mas veja, a gente precisa entender que o tráfego de caminhões, ele de uma certa forma vai continuar existindo de maneira diferente, tá? Porque nem sempre a ferrovia liga exatamente o ponto de origem a exatamente o ponto de destino da carga. Você sempre precisa ligar a ferrovia com o modo de transporte rodoviário. E se a gente reduzir a quantidade de caminhões viajando distâncias muito grandes, a gente diminui o custo desse transporte, portanto, o nosso produto fica mais competitivo, portanto, a gente consiga talvez até aumentar a produção, a gente diminui emissões, portanto, é bom para o mundo, é bom para a terra, é bom para o país. Com isso, então, eu vejo como questões positivas, e o mercado de caminhões está crescendo muito com a questão do comércio eletrônico, etc., e de uma certa forma talvez dê para migrar parte dessa operação desse serviço para outras atividades que vão surgir.
Ou seja, tem produção para todo mundo transportar, e ferrovia, basicamente, queria que o senhor explicasse, quer dizer, o que seria, né, o essencial mais importante para ser transportado por ferrovia? Por ferrovia. São cargas muito pesadas. Queria que você explicasse um pouco sobre isso também, né? Porque porque o transporte rodoviário pode ter outra função, como você está explicando aí.
Claro. Bom, a primeira questão é que a ferrovia, de maneira geral, é um meio de transporte mais lento. Então, cargas urgentes, elas são menos atraentes para a ferrovia. Por exemplo, aquilo que hoje a gente entra na internet e compra alguma coisa pela internet, hábito que cresceu muito durante a pandemia, e espera receber amanhã ou depois, normalmente a ferrovia não é o meio de transporte mais eficiente para esse pedaço do do transporte. Tá? A ferrovia ela é utilizada de maneira geral para cargas de grande volume, de uma ou poucas origens para um ou poucos destinos e que sejam fáceis de movimentar, carregar e descarregar. Uhum. Tá? Então, de maneira geral, granéis, produtos em estado sólido ou líquido que possam ser carregados, descarregados no vagão, nos vagões, de maneira muito rápida, eficiente e barata. Então, a gente pega soja, milho, produtos agrícolas de maneira geral, tora de madeira para ferrovia, para a indústria de papel e celulose, minério de ferro, que é dado volume e peso, a gente não consegue transportar por caminhão, fica muito caro, muito ineficiente. Tá? E também pode-se até pensar em algumas cargas mais nobres, produtos importados que chegam em containers, eles talvez possam chegar nos depósitos das empresas por ferrovia. Hoje, nos Estados Unidos, uma parte do que a Amazon compra no exterior para comercializar de produtos no seu site, elas chegam nos portos da costa oeste americana, Los Angeles, Long Beach, e eles são levados até os chamados fulfillment centers, que são centros de distribuição, centros de abastecimento da Amazon, muitas vezes por ferrovia. A última parte do depósito dela para o cliente não dá para ser ferrovia, que precisa ser rápido. Mas como ela compra muita quantidade de produto e vem em container, ela hoje transporta, ela usa a ferrovia como meio de transporte para fazer isso chegar nos seus depósitos.
Que coisa. Então,
tem um potencial bacana aí da ferrovia.
Integrando, né? Como o senhor está explicando, integrando em determinados trechos. Agora,
isso mesmo.
Eu ia perguntar, eu estava olhando aqui os projetos, tem de São Paulo a Mato Grosso, do norte para o sul, enfim, você tem a integração oeste-leste, tem projeto para todos os lados, eu ia dizer o que é que tem, qual área tem mais necessidade, mas você precisa unir essas pontas todas desse Brasil imenso, né?
Hoje, se a gente olhar a malha ferroviária brasileira, ela tem um desenho muito de ligação de porto com uma região de produção agrícola que a gente tinha no passado. As ferrovias de São Paulo, levando o Porto de Santos para exportar café e assim por diante. A gente tem pouca ligação nas novas fronteiras agrícolas da região centro-oeste e a gente tem pouca ligação entre sul, sudeste com o nordeste e norte. Então, uma parte dos traçados dessas ferrovias vão nesse sentido. Uhum. E a gente olha também, tem desde longos trechos que podem passar de 1.000 quilômetros a trechos muito curtos. Tem gente querendo operar a ferrovia em distâncias menores do que 100 quilômetros. É. Então, às vezes, é uma operação muito intensiva, de muita carga, onde o ano todo, então, onde não dá para, é mais conveniente carregar na ferrovia.
Uhum. Eu estava olhando aqui, tem de tudo, tem de 76 quilômetros a 1.108 quilômetros, por exemplo, Barra São Espírito Santo, Distrito Federal, por exemplo. Uhum. É isso aí. Quer dizer, para a gente concluir, professor, quer dizer, o senhor vê com, me parece, com otimismo esse incremento que o investimento privado pode trazer à malha ferroviária do Brasil?
Eu vejo. Talvez isso não seja a única solução para as ferrovias. Talvez o governo ainda precise fazer investimentos para induzir uma demanda em áreas que ainda não tem esse potencial pronto. Uhum. Mas eu vejo isso como algo positivo para a gente aumentar a eficiência da nossa economia.
Vamos continuar acompanhando e podemos voltar ao assunto aqui. Professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli, conversando com a gente. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, professor.
Muito obrigado, Roxane. É sempre um prazer falar com você e os ouvintes da Rádio USP.